Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Quinta-feira, você já sabe, é dia de falar de economia aqui no Em Boa Companhia com o nosso amigo, editor do blog educandoseubolso.blog.br, Frederico Torres, economista. Bom dia, Fred, seja muito bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, doutor Pedro, os nossos ouvintes. Prazer estar aqui nesse fim de ano. Vamos lá, tentar desenroscar essa trava aí que deu na economia brasileira.
Ano complicado para a economia, não é, Fred?
Ah, para o brasileiro, né? Puxa vida, acho que a gente não merece esse sofrimento todo, mas vamos lá.
Pois é, o governo está tentando reativar a nossa economia para a gente sair dessa crise. É uma crise política, é uma crise econômica. Vamos ver, né? Espero que 2017 seja um ano bem melhor aí para o Brasil. Bem, Fred, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, estou vendo aqui que o governo deve anunciar que o crédito rotativo dos cartões será automaticamente transformado em crédito parcelado depois de 30 dias.
É o que está nos jornais hoje, parece que a medida está para ser anunciada hoje. Já houve uma discussão sobre ela quando do anúncio do pacote do ministro da Fazenda sobre endividamento, juros e medidas para reativar a economia, mas a discussão refluiu um pouco e parece que dessa vez eles vão anunciar. Discutiram ou anunciaram mexer nos juros, o rotativo, né, que é aquela modalidade de crédito que você entra quando não paga integralmente a fatura. Depois discutiram reduzir o prazo de repasse dos recursos para os lojistas, né, que deu uma discussão, deu um pano para a manga aí, né, que é reduzir de 30 para 2 dias úteis após a compra. E aí essa medida era um pouco mais complicada.
Muitas fintechs poderiam
especialmente uma das mais famosas aí, que é o Nubank, né, que é um cartão, aquele cartão de crédito, o roxinho aí, que já tem quase 1 milhão de usuários, movimenta bastante. Ele não teria como sobreviver. Mas me parece que a medida não refluiu só por causa disso, né? Mas, de toda forma, esse assunto das fintechs, Pedro, é bom que você tenha trazido à tona, porque parece que há, pelo anúncio do presidente do Banco Central também, um interesse em fazer com que essas empresas tenham condições de competitividade, que elas tenham condições de poder de mercado, né, para conseguir ir aos poucos entrando e oferecendo alternativas mais baratas, né, do que às vezes os bancos. A intenção é justamente promover a concorrência, promover o aumento da oferta de prestadores de serviços para que o brasileiro aos poucos vá tendo mais opções e aí consequentemente opções a custos mais baixos. Mas então, voltando na decisão do governo de mexer no rotativo do cartão, depois de temporariamente abandonada essa história de 30 para 2 dias, que parece que volta, mas mais adiante, porque precisa se discutir outras questões, o governo volta com esse anúncio aí de mexer no rotativo do cartão.
Tipo assim, Fred, se a pessoa tem lá uma fatura e ela paga o valor mínimo, isso, e aí aquele restante vai entrar nesse rotativo, que tem juros que chegaram a quase 500%.
Em média, quase 500%, com instituições aí beirando 1000. Tem cartões aí de gente que usa, que o cara cai no rotativo, ele paga 1000% de juros ao ano.
Caramba! E aí, o que vai acontecer agora?
Agora, a proposta é que depois de 31 dias de não pago rotativo, né, de não paga a fatura, ou seja, você fica 31 dias no rotativo, nesses 480, né, que é caríssimo, que é um absurdo, que eu não recomendo que também ninguém deixe, passe por essa situação, mas depois de 31 dias de não paga a fatura, né, você automaticamente seria transferido para uma linha de crédito parcelado. E aquele crédito pessoal que muitas vezes você aperta lá na maquininha, no caixa automático do banco, e o banco te oferece.
Tem juros mais baixos do rotativo.
Tem juros mais baixos do que o rotativo do
cartão. Mas aí o banco pagaria para a administradora do cartão de crédito e você ficaria devendo para o banco?
Isso, é. Muitas vezes a administradora é do próprio banco, então o banco tira de um bolso e coloca no outro.
Entendi.
Tá? E isso a transferência dessa operação, né, de rotativo de cartão de crédito para um crédito pessoal parcelado é boa, para nós que somos clientes, ou para aqueles que se utilizam, né, dessa modalidade. Tá? Agora, isso, quer dizer, o alerta que fica aqui, né, para Pedro e para mim aqui, que a gente tenta sempre alertar os usuários em relação aos perigos disso, é falar, ah, beleza, então agora eu não preciso me preocupar mais, porque o juro do cartão vai cair. Aí
não é bem
tem
assim.
Que tomar cuidado, né? Mesmo esses 31 dias aí, a 480% ao ano, né? Esses 31 dias aí, a 15% ao mês, tá?
Já é uma facada.
É uma baita de uma facada. Então, se você puder evitar, mesmo passar esses 31 dias aí, né? Por favor, já faça um planejamento, evite a dívida mesmo no parcelado, que também, assim, é mais barato do que o rotativo, mas não é barato, uhum. Né? Você está ganhando 1%, se muito, na sua aplicação financeira e o parcelado está ali 5, 6%, ou seja, não é bom negócio.
Ô Fred, me parece que o governo está preocupado porque se o cidadão está devendo, esse dinheiro deixa de circular na economia e a crise econômica a gente não consegue ver assim uma luz no fim do túnel. Uma outra notícia essa semana que deu o que falar e me parece que vai, né, ser aprovada aí pelo presidente Michel Temer é a liberação de parte do fundo de garantia para o trabalhador pagar dívidas. O governo Michel Temer estuda liberar parte do FGTS, então, para o trabalhador pagar essas dívidas e, com isso, eles querem tentar acelerar a recuperação da economia brasileira. A gente sabe que, hoje em dia, o fundo de garantia ele pode ser utilizado, por exemplo, para a compra da casa própria, algumas situações de emergência, por exemplo, aconteceu uma catástrofe, uma tragédia, aí a população também pode sacar o fundo de garantia. Agora, me parece, então, uma boa notícia, pelo menos num primeiro momento, você poder sacar isso para pagar essas contas em atraso. Agora, tem que prestar atenção também no outro lado. O que, que significa isso na prática?
Na prática significa que o governo está considerando que a situação que nós estamos vivendo é uma catástrofe. Assim como foi, infelizmente, né, tem que rir, mas infelizmente...
E para não chorar.
O governo está dizendo o seguinte, olha, isso equivale aí a Mariana, por exemplo, uhum. Né, onde nós liberamos o FGTS dos moradores da região para que eles pudessem refazer suas vidas, né? O uso, a permissão do uso amplo e restrito, como está se discutindo do FGTS, mesmo que parece que a discussão é de um valor limitado, R$ 1.500, né? O que no somatório daria por volta de algo como 30 bi liberados aí na economia, significa que o governo está considerando isso como uma catástrofe, porque isso não me recordo de ter sido feito de maneira ampla antes.
Uhum.
A discussão que foi feita no anúncio do pacote da semana passada com o Meirelles era de que se fizesse um encontro de contas, ou seja, aquele cidadão que tem uma conta de FGTS pudesse usar isso para pagar dívida. Tá? Mais uma vez, na mesma linha da diminuição do taxa de juros do rotativo. A avaliação atual, Pedro, e essas medidas elas estão juntas, né, estão debaixo do mesmo guarda-chuva, vamos dizer assim, a avaliação atual é de que há um excesso de endividamento no Brasil. E aí nas várias esferas. A gente já falou aqui algumas vezes de endividamento excessivo nos governos, né, que é federal, agora aparecem os estaduais, né, uhum. Que vão se enfileirando aí, Minas, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul
e outros que estão muito próximos dessa situação.
Estão na fila.
Então aí você tem o das empresas, onde a gente escuta falar várias vezes, as empresas estão alavancadas, estão usando muita dívida, elas têm dívidas em dólares, no exterior, né? O dólar subiu, elas têm dificuldade de pagar porque a economia está desacelerando, elas vendem menos, faturam menos e essas dívidas estão cada vez mais pesadas. Né? E você tem também isso no âmbito pessoal, nos domicílios, né? Das famílias. O endividamento é bastante alto e com desemprego, queda de renda, você tem, mais uma vez, uma dificuldade de carregar essas dívidas. E aí o que acontece? O dinheiro é um só. Você tem muita dívida para pagar, né? Você não sobra muito para você consumir. Quanto menos sobra para consumir, né? Menor o faturamento das empresas. Menor o faturamento das empresas, maior o peso da dívida, mais elas têm dificuldade de pagar suas dívidas, mais elas demitem porque estão apertadas.
Um efeito dominó.
Exatamente. É o que a gente chama de ciclo vicioso. Então, o governo quer jogar dinheiro na economia, né? Ou quer incentivar que as pessoas tenham mais renda para poder reativar essa economia, e a liberação do FGTS ela vai nesse sentido. Tá? Para quem tem a conta de FGTS, né, quer dizer, a gente tenta separar aqui sempre a discussão. Tem a discussão macroeconômica e tem a discussão do seu balanço individual, da sua, das finanças da sua família.
A microeconomia.
Isso. Né? Para quem tem um FGTS lá, que está parado, rendendo TR mais 3% ao ano, isso é ótima notícia. Mesmo que seja R$ 1.500 liberado na sua mão, né, se você não tem dívida, você vai aplicar esse dinheiro a 13% por ano, 12%. Talvez, tá? Livre de imposto de renda. Que muito mais do que os 5 que o FGTS te rende. Tá? Você está ganhando mais em cima do seu dinheiro. O FGTS foi você que colocou lá. Você é empregador também, mas é um custo indireto. Né? Agora, para quem tem dívida, melhor ainda, porque o cara deixa de ter um rendimento de quase 5 para amortizar uma dívida que rende 20, né? Quer dizer, 15 no caso do cartão de crédito, pode ser usado, 6 no caso do pessoal. Então, houve resistência, a medida não foi aprovada ainda. Quando o Meirelles lançou, ela houve assim, olha, puxa vida, voltaram atrás um pouco, veja bem, mas agora tá voltando de novo, né? Essas notícias aí no jornal hoje, dando conta de que vai haver realmente uma liberação. A gente não sabe bem se vai ser só para quitação de dívidas ou para uso indiscriminado. Talvez até uma avaliação de que se fosse só para quitação de dívidas seria até injusto, porque aquele cidadão que é disciplinado, não possui dívidas, por exemplo, não poderia fazer, né, não poderia fazer uso dessa bondade, vamos dizer assim.
Sim. E, Fred, uma outra medida que também está em análise é a liberação de recursos que os grandes bancos depositam obrigatoriamente no Banco Central, que são chamados depósitos compulsórios, para usá-los no refinanciamento de dívidas de pessoas jurídicas e físicas. Tipo assim, eu já tenho um empréstimo, e aí eu poderia pegar esse dinheiro para quitar esse empréstimo que geralmente tem juros mais altos e pagaria juros mais baixos para os bancos? Também é outra medida?
É um incentivo para que os bancos refinanciem essas dívidas. Refinanciar, renegociar, quer dizer, praticamente a mesma coisa. E é isso sim, Pedro, a sua interpretação está correta. Mais uma vez, tentando trazer isso para a esfera individual, para o âmbito das famílias, isso reforça a possibilidade que nós, como consumidores bancários, temos e temos que exercer com muita força, que é o quê? E buscar sempre o menor custo para a nossa dívida. Então, se você tem uma dívida, mesmo sem esse programa, mesmo sem esse empurrão, vamos dizer assim, do governo, a nossa obrigação é, de quando em quando, avaliar as alternativas que existem no mercado aí, e renegociar com o nosso próprio banco, ou pedir uma portabilidade para um banco diferente que tem um custo mais baixo, buscando sempre, né, diminuir o custo de carregar essa dívida, ou o peso que ela tem no nosso orçamento. Só aí, voltando um ponto aqui em relação ao FGTS, Pedro, é bom, né, que a gente coloque a mão no dinheiro, como eu falei, aplique ou amortize dívida, mas sempre tem um senão. O senão é você botar a mão nesse dinheiro, torrar mais uma vez e ficar sem uma reserva. Porque, como o Pedro falou, é um dinheiro que vai estar disponível para você caso você seja demitido, né? Sem ser por justa causa, obviamente. É um dinheiro que vai estar disponível para você comprar sua casa própria, amortizar antecipadamente um financiamento imobiliário. Então, mal ou bem, mesmo que ela renda pouco, né, ela é uma reserva financeira. Você vai pegar esse dinheiro e sair torrando, né, e depois não vai ter nenhum e nem outro, tá? Aí é que é o complicado. A gente falou que em programa anterior, o FGTS é um mal que vem para bem. Quer dizer, a gente não gosta muito, que é obrigatório, se não existisse, talvez o seu salário fosse maior, você poderia poupar mais. Agora, como o brasileiro não tem disciplina para poupar, em média, tá, para constituir uma reserva financeira, né, às vezes ele cumpre uma função positiva. Então, só o alerta para quem vai botar a mão no dinheiro aí, pensar direitinho o que vai fazer com ele, né?
Agir com cautela. Agora, Fred, até fazendo uma brincadeira com essas campanhas da saúde, a gente teve aí o Outubro Rosa, o Novembro Azul, o Dezembro Laranja, né? Combatendo aí o câncer de mama, o câncer de próstata e o câncer de pele, respectivamente. Vai chegar janeiro, é o janeiro vermelho, porque a gente nunca viu tanta despesa e o cidadão fica no vermelho porque tem que pagar IPTU, tem que pagar o IPVA. A gente está vendo aí essa briga também lá em Contagem, se a população volta ou não a pagar o IPTU. Né? Parece que o prefeito, ele realmente voltou agora para a Câmara, vamos ver o que, é que vai ser. Agora, a população ela tem que ficar alerta porque são muitas despesas. Tem também material escolar da garotada, uniforme. Agora, pelo menos um alento é que os valores serão reduzidos, pelo menos do seguro DPVAT, que é aquele seguro obrigatório, cobrado de motoristas e motociclistas. Olha, para automóveis particulares e táxis, de R$ 101,10 caiu para R$ 63,69. Para motos, o valor passará de R$ 286 para R$ 180. E para ônibus, de R$ 390 para R$ 246. Pelo menos uma boa notícia, né, Fred? Porque, olha só, para R$ 40,00 para um motorista de carro e de táxi...
Como diria minha avó, melhor pingar do que secar, Pedro. Né? Para mim, que sou motociclista, então, melhor ainda, que a redução é maior.
Mais de R$ 100,00.
Exatamente. Né? Agora, não se iludam, assim, é bom, comemoremos, né, pequenas boas notícias, mas, por outro lado, há aí, né, aumentos acima da inflação, como a gente já falou aqui também, no material escolar, no uniforme, na mensalidade escolar.
A gasolina, que está cara demais.
Então, quando a gente coloca no papel, a gente vê que as coisas estão ficando mais caras infelizmente, só não estão ficando mais caras porque a economia não anda. Então, como os empresários têm que demitir, têm que dar desconto para poder conseguir faturar alguma coisa, porque praticamente ninguém compra nada, né? Então agora a gente tem notícias da inflação potencialmente voltando a fechar o ano aí, próximo ali do teto da meta, abaixo daqueles 10% com os quais a gente conviveu durante muito tempo. Então, que bom, Pedro conseguiu achar uma boa notícia, parabéns para o Pedro, cascou muito, usou a picareta dele aqui, abriu um buraco grande para achar uma boa notícia, mas no fronte, de uma maneira geral, as notícias não são boas, e se essas duas aí, de redução do juro do rotativo e da liberação do FGTS, trazem algum alento, é porque a situação realmente, considera-se que ela vamos dizer, acho que eu posso até usar essa palavra, catastrófica mesmo, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim, o meu compromisso aqui é com o nosso ouvinte para que ele tome bastante cuidado e não se embaralhe, né? Não se coloque numa situação que depois ele vai demorar um ano, dois anos, três anos para sair dela. Vamos pensar muito, como o Pedro falou, vamos agir com bastante cautela. Nós estamos discutindo aqui de reforma da Previdência, né? Discussão do primeiro semestre de 2017, né? Redução a gente falou no programa passado, de poder contar menos com o INSS. Vamos pegar esse dinheiro da FGTS, então, se for liberado mesmo, e vamos ou amortizar a dívida ou fazer uma aplicação no Tesouro Direto ali, fazer uma aplicação financeira que renda mais do que ele. É o meu conselho de fim de ano aí.
Bacana, Fred. E na semana do Natal, quero desejar para você e sua família um ótimo Natal. E a gente sabe que esse período ele traz uma mensagem de paz, de renascimento de Jesus no coração de todos nós, mas também a gente tem esse consumismo desenfreado, vivemos num país capitalista e muitas pessoas acabam achando que o Natal é só comprar, 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 e você como economista falou o ano todo aqui, tem que ter planejamento, agir com cautela, tem que poupar, porque aí lá na frente não vai faltar.
Obrigado, Pedro, eu te agradeço, estou nesse sentimento de Natal mesmo. Ainda ontem, minha esposa e meus filhos fizeram uma coleta de brinquedos lá em casa para doação, muita coisa que a gente realmente reforça isso que você acabou de falar. Você vê o tanto de coisa que você tem, que você não precisa. Vamos doar isso, vamos fazer outras crianças felizes e, se Deus quiser, vamos exercer cada vez menos o consumismo. Cada vez menos ter, cada vez mais viver, ser, compartilhar, né? E valorizar essas coisas bonitas aí que a gente tem. Vamos pensar direito aí. O doutor Pedro está dando aulas para a gente aí.
Valeu, Fred. Muito obrigado pela sua participação e um Feliz Natal.
Obrigado, Pedro. Para vocês também e para os ouvintes, principalmente.